Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Fedcast. É isso aí, cara. Chega mais aí. Tô com a dicção péssima, tive um ligeiro derrame ontem pra hoje. É, jogo de São Paulo muito ruim. Então, é isso aí.
Como caiu?
É
que
não, o ganhamos, Carpinho? Mas... Não, ganhamos, né?
Ah, ganhamos.
Mas, assim, o time que a gente jogou está invicto esse ano. Não ganhou um jogo em 2024 e a gente conseguiu passar o primeiro tempo em 0-0. Olha que maravilha.
É que vocês entraram pra empatar mesmo o primeiro tempo. Pra, né? Essa é a estratégia.
Que nem o Luxemburgo. É, o primeiro tempo a gente foi pra perder de um. Puta, essa frase é maravilhosa, né? Pelo amor de Deus.
É essa,
Jesus Cristo, velho. Mas, ô Daniel, você tá melhor então? O que que era? Você descobriu o que que era?
Não sei, acho que eu comi alguma coisa estragada. Deu uma vontade de vomitar. Depois me mandaram mensagem no direct. Ô, você não tava bem hoje na live, né? Falei, não, tava mal.
Cara, se preocupa. Seu público ama você.
Mas eu fui... Foi passando o tempo, fui ficando pior. Eu saí daqui, era tipo umas 7h30. Que eu fiquei trabalhando aqui. Cara, eu tava tipo muito, muito morto. Assim. Sabe quando você tá misturando cansaço e resistência baixa com que você tá passando mal? E aí cheguei em casa tipo umas 8 horas. Capotei. Aí acordei umas 11 mal ainda, comprei uns remédios. Aí no dia seguinte eu acordei ok, mas ainda não tava 100%. Mas aí conforme o dia foi passando, fui melhorando.
Eu quero levantar um ponto aqui que talvez eu esteja errado, mas talvez eu esteja certo. Sobre a sua doença, você falou comer alguma coisa errada, estragada. Eu acho que na Páscoa as coisas são muito. Vocês não acham que as coisas são muito na Páscoa? Fonfon talvez tenha uma opinião diferente, que Fonfon ele acaba com a vida dele diariamente.
Todo mas, dia assim, é Páscoa.
Exatamente, todo dia é Páscoa pra ele. Mas, por exemplo, eu que não tô comendo doce, até dei uma derrapada agora na Páscoa, comi o chocolate, alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas dão de presente as coisas, e as coisas são muito grandes. E se você não comer, você tá jogando fora um doce maravilhoso. Eu vi até que você postou um doce que era um ovo, fingindo de ovo. Eu ganhei um negócio desse aí também. Cara, é um negócio maravilhoso, é muito... tipo assim, o meu tinha Nutella dentro.
Sim,
E Nutella crocante. Então assim, eu vou deixar estragar a Nutella com crocante? Não, eu vou perder alguns anos de vida.
Certo.
Só que é muito, fica muito. E aí, tipo assim, se você não come, você vai deixar estragar, vai ficar ali, vai botar na geladeira, bagulho, sei lá. É muito, eu acho que tinha que ser um pouco mais minimalista a Páscoa.
E o foda é que se você espera muito pra comer, fica ruim, né?
Exatamente.
Então é muito e você tem que comer um curto espaço de tempo.
Que não é bom, não é saudável.
Não é bom. E família ainda dá ovo, né?
É.
Mesmo que a gente já seja adulto, ganhei uns ovos lá que são um absurdo lá. Um negócio surreal da Offer, uns ovos especiais e tal. E eu sempre peço pra minha mãe o mesmo ovo, que é o bis, porque eu sou humilde, né?
O bis eu não sei, é muito gostoso?
É porque... muito bom. Muito bom porque é a casca do ovo... enganou o bobo, não. É a casca do ovo, vem com incrustada de bis.
Ah.
E eu não gosto de bis. É o bis normal.
Você não gosta de bis?
É, tipo, não é um chocolate que eu falo. Nossa, que delícia.
Como é que você descobriu que o ovo do bis era bom?
É porque um dia eu ganhei de alguém e comi e era incrível. E o ovo do bis é muito melhor que o bis.
Mas tem wafer?
Como se tivesse bis na casca, entendeu?
Dentro dele ali, né? Tem uns quadradinhos
de pedaços de bis. E aí, essa parte é muito fera. Então eu gosto muito, e aí minha mãe me dá esse texto que eu tenho 15 anos. E acaba rápido. Então ela compra cedo.
Porque é muito bom.
É.
Um dos melhores ovos que tem é o diamante negro. Negro também o diamante negro em volta de tudo.
Porque
o diamante negro
gosto.
É subestimado.
Você acha subestimado?
Eu acho que as pessoas não dão valor. Porque o diamante negro ele tem uma cara de adulto. E aí a criança não se apega a um doce tão saboroso.
Exatamente. Mas tem uns que são exagerados mesmo. Você quer ver um que é muito exagerado? Por exemplo, gosto muito dos chocolates da Copenhagen. Que é em português, Copenhagen. E aí...
Na Dinamarca eles pronunciam exatamente assim.
Copenhagen.
Entendi.
Sim. E putz, assim, nunca tão... Copenhagen.
Bravo.
Copenhagen.
Eu não entendi, eu começo a ficar bravo com chocolate.
Sim.
Só essas pessoas comentam na internet.
Os ovos da Copenhagen, os caras, porra, demoraram pra cacete pra fazer ovo aí. Deve ter... Os ovos da Copenhagen tem uns 10 anos, sei lá. Só que, mano... Vocês estão ligados em Abenta, né?
Tô ligado.
Pra você que é pobre, dan top. É...
e um nome que não é politicamente correto
não é,
dizer.
Não é mais usado.
Qual? Então,
minha Tom família chama-se...
Não, não pode. Não, Tom Top pode.
Ah, tá. É sim, sim.
Mas
sim.
O resto a gente não fala, você imagina aí.
Começa com peitinhos.
Exato. Mano, é. Enfim, assim. Eu lembrei de uma história muito boa. E aí... E aí, eles fizeram o ovo de Abenta, né?
Uhum.
Em Abenta.
Muito bom.
É,
o teu ganhou que, mano, esse ano.
Exagero também. Aquilo. Porque ele é recheado inteiro de... é tipo um marshmallow, né?
É, e Abenta. É, ele não é uma camadinha. Ele exato. É literalmente inteiro mano,
cada mordida é um passo largo pra diabetes, aquela porra.
Fora que é outro ponto que você levantou lá atrás. Não dá pra deixar aberto esse bagulho. É. Vai estragar. Ou você come tudo de uma vez e morre.
Na geladeirinha ali, mantendo.
Ah, mas começa a ficar com, puta, gosto de geladeira já.
Eu gosto.
Eu gosto de coisas na geladeira, mas, puta, o negócio é aberto, não dá.
Não, é. Chocolate não fica bom. Na geladeira dá uma oxidada, né? Já viu isso?
Eu não sei exatamente o que acontece.
Não sei se ele perde uma... maciez, sei lá.
Eu sempre gostei. Esse ano eu não ganhei, fiquei triste com isso. Eu gosto de Kinder Ovo pra ganhar o brinquedão.
Então.
Mas o ovo do Kinder Ovo é uma enganação.
Exato. Falar,
eu amo.
Era exatamente.
Isso que eu mas eu amo. Todo mundo acha mentira, que não.
Mentira.
Eu amo
bosta,
esse ovo. Eu acho ele muito... Não, eu, quando eu era criança... Ele é gostoso.
Quando eu era criança... Cala a boca.
É gostoso. Os caras vão brigar.
Não, não.
É gostoso. Ele é gostoso.
Não, você não sabe nada de ovo. É...
Você está espalhando desinformação na internet.
Seu inútil. Você está atrapalhando um monte de gente.
Um dos dias mais tristes meu foi quando eu fui comprar... Eu falei, vou voltar à infância. Vou gastar 15 reais no Kinder Ovo aqui no mercadinho.
Cara, é isso mesmo, é 15 conto, um bagulho desse tamanho, o brinco, parece que tem um carro na porra do brinquedo.
Aí eu falei, vou comprar. Pô, faz tempo, tô com vontade, gosto, eu realmente gosto de chocolate de Kinder Ovo.
É muito bom, muito bom.
Ao leite, maravilhoso, ele é perfeito. Lisinho, eu não gosto de chocolate crocante, então ele funciona bem pra mim.
Nossa, que bicho. Essa frase foi uma das coisas mais frescoides que eu já ouvi. Pelo amor de Deus.
Isso aqui é tudo muito maravilhoso, muito surreal. A gente discutindo sério chocolate. Aí você fala uma frase: não, eu não gosto de chocolate crocante. E aí você, do nada, você surta. Uma risada totalmente. Que bichona! Que é isso?
Pô, isso aqui, não, ele falou...
Sério, esse programa é único. Não existe nada na internet.
Ele falou... Ai, eu gosto de chocolate lisinho. Parece que ele tá falando da pele da mina dele. Sei lá o que ele tá falando, mano. Parece que ele tem um problema com a textura do chocolate. Ah, vai te catar, meu irmão. Vai bater uma laje, porra.
Eu sempre gostei.
Vai lá, vovô.
E aí eu... Cara, ponto. Tô vermelho. E aí eu fui comprei o Kinder Ovo. E não era o Kinder Ovo.
Como assim não
era
o Kinder Ovo?
Os modelos novos que eles fazem, que é tipo igual esses ovos de Páscoa que vem recheado, que ao invés de ser o ovo inteiro, é só... Sim. Aí eles vem um mini Kinder Ovo, só que ele vem recheado sem ser o ovo. Ovo mesmo. Aí eu falei, ah, te catar, velho.
Assim, sem ser o ovo mesmo?
Ele é um ovo, mas é ele só é só metade... Com recheinho, um recheinho cremoso de Kinder Ovo.
Não é nem metade, ele é de plástico.
É?
Sabe o recheio do Kinder Bar que você come lá?
É.
É, exatamente.
Caraca, eu fiquei muito bravo.
Mas era do tamanho do Kinder Ovo.
É, ele vende como se fosse ele, só que não é.
Obviamente,
deve ter alguma coisa escrita ali que identificasse que eu, burro, não reparei.
O cara é ligeiro também, porque o cara quer viciar você nesse novo produto, provavelmente.
E aí ele...
Mas, ó, esse não é o ponto. O ponto é que o ovo de Páscoa da Kinder Ovo...
Exato, que era esse o meu ponto.
Não é o mesmo gosto do Kinder Ovo.
Exatamente.
Ok, pode ser. Mas ele ainda é bom.
O que eu acho, tá? Isso é uma teoria minha. O chocolate que vem do Kinder Ovo pequeno, ele é muito caro, principalmente... Tá, tudo bem, tem o brinquedo lá pra justificar, mas, assim, principalmente porque eu acho que a qualidade do chocolate é alta.
Uhum.
E fazer um chocolate, um Kinder Ovo daquele grande, ia ficar um preço absurdo. Pra vender.
Uhum.
E aí eu acho que eles devem ter diluído, mudado a fórmula, sei lá, pra Sim. poder fazer um grande e ficar num preço acessível lá pra galera que compraria isso. Porque eu lembro quando eu era adolescente, sei lá, criança, eu comi o ovo de Kinder Ovo, você vai, mano, com a boca de Kinder Ovo.
Exato.
E vem outro gosto, não é o mesmo gosto.
Exatamente, mas aí o que, que ele faz? Ele tá vendendo, primeiro, isso, pra uma nova criança, né, já um outro gosto diferente pra criança que não sabe o que, que é o verdadeiro Kinder Ovo que a gente viveu na nossa infância. E ele tá apostando na nostalgia, na embalagem, na ação inteira. Então, tem o brinquedo, é o Kinder Ovo.
Brinquedão.
Que não é também tão grande também, então vamos destacar isso. É que nem o McDonald's. O McDonald's parou de fazer o sorvete, né? Agora não é mais sorvete, agora é sobremesa gelada. Uhum. Por quê? Porque tinha, tem alguma coisa de imposto, a gente até já falou isso, acho, uhum, aqui no programa uma vez, porque esse programa fala de coisas muito importantes há muito tempo. E aí, é, para não se enquadrar em determinado imposto lá, não, o sorvete era mais caro, não sei exatamente qual é que é. E aí eles fazem agora a bebida láctea, que não é o mesmo gosto. Só que as pessoas já estão acostumadas aí no McDonald's ir lá o comer a casquinha.
Ah, tá.
Casquinha, milkshake, tudo não é mais o mesmo.
Mas faz anos que eu não
negócio ali, entendeu?
Mas é que nem o sonho de valsa, né? Que ele não é mais bombom.
Mas aí é só no nome.
Então, mas é por causa do imposto também.
Mas o McDonald's mudou os ingredientes.
Então, é. Mas aí eu não sei se é por causa disso ainda, entendeu? Porque você só precisa se... Porque, por exemplo, ele pode botar bebida láctea e congelar depois, e beleza. Aí pode ser que ele tenha mudado a forma. Mas o bombom, mano, qual que é a diferença do bombom pro wafer?
Sim.
Ele chama de wafer ou...
É, acho que coisa? É.
Pô, mas o wafer pra mim é aquela bola, eu até gosto bastante.
É, bolacha.
Sabe aquela da Balduco?
Sim. É... Muito bom.
Ah,
bom.
Eu gosto da de morango. Camadinha de wafer, camadinha rosinha de morango. Wafer, rosinha de morango. É gostoso.
Gente. Tem gosto de morango, né?
Eu sei, mas é bom. É o melhor.
Você gosta da coisa mais artificial possível, né?
Eu gosto. Quando eu era pequeno, eu acho que eu falei aqui. Minha família tinha esses mercadinhos de bairro. Então, pra mim, criança, era uma época muito feliz, porque eu tinha acesso a todos os salgadinhos.
Ah, é?
Minha família nunca foi o... Bom, vocês veem como eu me alimento hoje em dia, isso vem de pequeno. Minha família nunca foi apegada muito como é direito aí. Eu era uma criança liberta. E aí, eu podia pegar salgadinho à vontade lá. Eu gostava de pegar, tipo, Tubaína e Fofura.
Cara,
ou aquele salgadinho de bacon vagabundo, sabe que tem os desenhinhos do bacon? Eu gostava, sim, até hoje eu gosto disso.
Mano, isso aí é sal puro, né? Você gosta porque, mano, você tá me enfiando uma bomba de sal na sua boca. É, e baconzito. Não tem um pedaço de porco naquela merda, né?
É, eu gosto também.
Não é baconzito.
Cara, mas...
Porque tem gente que gosta do baconzito, que é o da Cheetos, da... Sei lá.
Tem que ser o genérico.
É o
podre.
Genérico, aquele que você vê exatamente. No barraquinha do metrô, que ele tem o desenho do bacon.
Que dá uma puta sede, né?
Vocês já viram os vídeos deles mostrando uma fábrica dessa porra aí?
Não.
É a coisa... Baconzitos? Não do... É do baconzito genérico, que é melhor, que é aquele... Inclusive que ele tem... Ele é todo assim, né? Todo zoado. E tem, tipo, uma faixa... Como se fosse coral, assim, ó. Uma faixa...
gordura do porco.
Como se fosse o bacon, exatamente. A fatia de bacon de desenho, sabe?
Cara,
deu
eu
até
vou...
água na boca que eu tô com fome agora.
Vini, pega, procura na internet o vídeo da fábrica mostrando o quanto que é nojento, quanto que eles jogam as coisas, quanto que é porco o trabalho lá. Porque, cara, você vê aquilo ali, você fala, meu Deus do céu.
Aquilo ali, cara, o que que é? Por exemplo, você pega um Cheetos. O que é? O que tá ali? É milho amassado, moído com corante, com, mano, sei lá o que pra grudar aquilo e ficar uma goma ali, sei lá qualquer. Uhum. Cara, aquilo ali é totalmente artificial, né?
E como corta, né? Porque tem pedaços específicos que você consegue imaginar.
Tem uma forma, não?
Tem uma forma, por exemplo, o Cheetos, que é o que parece um dedo de anão, assim, sabe?
Sim.
O Cheetos...
De anão.
O Cheetos, ele é muito aleatório.
Pode ser apetitoso pra galera. Dedo de anão.
Não parece um dedinho de anão? Sim. O Cheetos.
Eu tô pensando naquele Cheetos... Por que que eu tô pensando? Eu fui no teatro esses dias. E aí era um musical. E aí musical é... Por que que eu tô falando que é um musical? Porque o musical, ele fica entre o teatro e o cinema. O cara que vai no teatro, ele é cult. Vai prestar atenção, ele vai lá e tal, não vai comer. Mas o musical, ele remete ao pessoal de cinema.
Quezinho
então
de festa.
O cara leva pipoca, leva essas merdas de bombonier. Filha da puta, não me abre um Cheetos requeijão do meu lado, velho.
Mas isso vende na bombonier, o Cheetos requeijão?
Não sei se ele...
Ou ele levou de casa?
Não sei se ele trouxe, se ele comprou na bombonier. Nem sabia que tinha essa opção. Mas assim, porra, juro por Deus, apagou a luz e eu só ouvo assim, ó... Eu olho um cheiro, lembra muito um cheiro daquele dinossauro lá que tem no Cheetos requeijão.
Com todo respeito, isso aí tem cara de gente que foi convidado na internet pra dar aquela empurrada, pra lotar o teatro.
Sim.
Entendeu?
Ah, eu falei pra vocês aqui, foi no do... A peça do Frankenstein.
É verdade.
Meu, jovem Frankenstein.
Que tem o zoiudo, né?
É, o Caruso.
Toda vez a gente chama de zoiudo aqui.
Não tem nome. Esse Cheetos requeijão, eu falei uma vez pra vocês, aquele meu amigo de infância que ia pro colégio e levava sempre Cheetos requeijão, só que ele sempre vomitava com Cheetos requeijão. Era o único salgadinho que fazia ele vomitar.
Cara bulímico.
E ele sempre levava.
Mano, tem um negócio, o Cheetos requeijão...
maravilhoso.
Sabe como é uma coisa que é doida? Eu, quando era criança, adorava Cheetos requeijão. Se você for pensar agora, com a cabeça de adulto, eles estão te manipulando de um jeito muito bizarro. Porque, por exemplo, toda criança gosta de requeijão.
Sim.
Pô, requeijão é muito gostoso.
Requeijão é muito bom.
Beleza.
Gostoso.
Cheetos requeijão é tem um nome que já te atrai. Você fala, pô, é um salgadinho de um bagulho que eu gosto muito. Você come aquilo, não tem nenhum gosto de requeijão.
Mas é gostoso.
É, tudo bem, ele é gostoso, mas assim, você, ele faz você comprar.
Pelo, sim.
Por causa disso. E aí, beleza, você come lá e é gostoso, porque tem gosto de outra coisa qualquer que eles botaram lá. Mas você ainda continua comprando, tipo, te remete a uma parada que você gosta já, sabe?
Uhum. Mas é, a delícia da indústria é ser enganado.
É a mentira,
é
né?
É a mentira, é o bifinho do Matrix, entendeu? É isso que a gente
quer. É que pra criança eu acho que é pior, assim.
Não tem que enganar mais a criança fácil. Mesmo. Criança tem que ser aprendida. Criança é ali que a criança aprende a sacanagem da vida. Tem que ser enganada.
Dá uma tristeza quando eu penso que antigamente eu comia tudo, entre muitas aspas, não me fazia mal, porque eu não tinha noção também. E eu ficava encantado por esse tipo de propaganda, assim. Era um mundo mágico, assim, que hoje não, eu não tenho esse tipo de felicidade. Vou abrir um Cheetos requeijão, vou pegar um Tazo do Máscara. Tipo assim, é tudo muito... Hoje em dia o Tazo era chato, entendeu? Era um jogo, assim... chato, você de ficar batendo o negócio pra virar, não tinha a menor graça. É, eu gostava mais de colecionar, né, de coisa. Mas mesmo assim, colecionar é uma atitude chata também.
Mas tinha um que era legal, nada que com não o negócio. Era Tazo, que era umas cartinhas Pokémon.
Que aí era tipo um super trunfo, né? Você jogava tipo um super trunfo, assim.
Eu nunca vi uma cara tão decepcionada de um moleque. Devia estar na terceira... segunda série devia estar. O moleque devia estar na quarta. Bem mais velho que eu naquela época, né? No sentido, né,
mais malaco.
Aí ele viu que eu tinha, ele quis disputar valendo carta. Eu não era muito, era meu cagão, eu não gostava muito de perder as minhas cartas. Aí ele falou, e eu tinha o Miau. E o Miau, sei lá, ser um dos personagens principais, ele
é importante.
É importante, e tipo assim, só que é um Pokémon fraco, né? É um Pokémon foda. Só que eu sei, eu, óbvio, eu tinha carta, eu sabia que o Miau tinha um número máximo em alguns atributos lá, que eu acho que era o Asta.
Ataque de protagonismo, né?
É.
Então, ele tem
que... Estrelismo. Sei lá, vamos dizer que era força, vai. Que força dele era o máximo. E aí ele falou, e aí o malandrão da quarta série virou pra mim e falou, qual Pokémon que tu vai escolher? Eu falei, vou escolher o Miau. E ele falou, esse moleque é muito otário. Aí ele, sabe o que ele escolheu? Ele falou, aí ele pegou, mano, ele tinha muito mais que eu. Ele ficou olhando, 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 aí ele, porra, teve uma brilhante ideia. Ele escolheu a evolução do Miau, vou lembrar o nome.
Pérsia. Exatamente, que é o gato Pérsia, né?
É.
Os nomes eram muito...
E aí, japonês é foda. Nem o Light, ó, do Death Note.
Light.
Ah, é. O nome do cara é Light, só que em japonês fica Light. É, por que você escolheu um nome em inglês? Entendeu?
Mas eles têm essas coisas.
E aí o cara escolheu o Pérsia e falou, pensou, porra, vou escolher a evolução que não deve ter um atributo
menor.
Que é menor, né? Evolução, porra. E aí ele falou, mano, vamos fazer o seguinte, valendo a cartinha então, porque eu não tenho Miau, você escolhe o atributo. Eu sabia que força era máximo, né? Falei, força, ele, sei lá, 100, 90. Beleza, 100, ele, hã? Deixa eu ver. Aí eu mostrei ele. Cara, jura, cara de bosta desse moleque.
Eu tô imaginando você virando e mostrando o que você fez com uma caneta.
Uma fita adesiva, né?
Perdeu, otário.
Mil. Nem existe mil.
Mil é outro Pokémon.
Maior que o seu, tá escrito.
Maior que o seu. Qualquer coisa que você falar, um maior.
Sei que eu levei a cartinha do otário, moleque.
Rapelei, mano.
Rapelei. Só pra colocar, todo mundo considera aí, ó. Você falou, o Miau é fraco.
Ai.
O Miau é o único Pokémon que sabia falar. Isso é muito pouco considerado.
Calma aí, não, calma aí.
Pikachu também falava.
Não.
Pikachu
não falava.
Falava pica, meu. Pikachu, ele tá falando. Ele tá fazendo o quê?
Ele era um tarado.
Olha como
vocês
são trouxa, só porque ele fala uma palavra só.
Ele era obcecado por pica.
Ele queria falar. Mas ele falava, porra.
Não, porra.
Fala o nome dele, meu. Você vai falar que o quero-quero não fala também. Ele fala o nome dele, quero-quero.
Ele não fala quero-quero.
Claro que fala, por isso que o nome dele é quero-quero. Você acha que o nome do Pikachu é o Pikachu por quê? Porque ele fala Pikachu.
Quero-quero não fala o nome dele. Pinch V fala o nome dele. Pente me!
Ah, fala, é? Tá bom, quero, quero. Qualquer um. Eu tô aqui mais.
Quero, quero! Nunca ouvi isso na minha vida!
É óbvio! Não é isso? Quero, quero, não fala, quero, quero! Então o que, que ele tá querendo?
É só se for uma mistura de um pica-pau com quero, quero.
Ah, sim, aí... essa, essa a gente. Essa é a típica piada do gerente de bar que vem depois do João Mel. E ah, você, eu quero, quero com pica-pau.
Meu Deus do céu! Mas o miau que fala é só o miau da Equipe Rocket, não é todos os miais.
É,
mas
esse miau. Ele era um defeito, miau, né, de laboratório lá.
Ele não era, qual era o motivo, não é, dele
falar.
Eu lembro disso, é porque ele queria namorar uma humana.
Ah, é?
E ela não aceitava a zoofilia, ela não aceitava, por isso não importava como.
Aí ele pensou, mas se eu falar, que, ela vai deixa cair.
Pra deixa pra lá.
Cara, tem um desenho que chama Yo-Kai Watch, que o Theo assistia um pouco tempo atrás, na época da pandemia, assim. E tem um personagem que é o cachorro com cara de gente. E essas coisas, né, japonês, é tudo meio sexualismo, é, as paradas que não tem. E o cachorro com cara de gente queria namorar humanos também. Uhum. E aí ele era preso por assédio em um episódio lá e ficava na cadeia por um tempão. Meu filho assistia com 5 anos, pensando bem, não sei se era uma boa ideia.
Cara, mas a gente assistia também essas coisas. Eu não vejo muita... Tipo, ah, porra, mangá, o...
Só tem.
Mano do céu, era meio bizarro. Agora eu fico pensando se o cara que tá fazendo aquilo japonês lá, ele tá imprimindo as taras sexuais dele numa expressão artística, ou tem uma parada meio, ah, vou colocar uma sacanagem aqui no meio porque
o pessoal gosta.
Vende, ou porque sei lá.
Eu acho que as duas coisas, né? Acho que ele é um retrato do público dele de alguma forma. Acho que todo mundo é um retrato do próprio público. Vocês que assistem são meio assim que nem a gente.
Lelé.
O Japão sempre foi meio assim, meio tentáculos.
É, eles gostam dessas paradas.
Eles gostam.
O que é tentáculos?
Tentáculos. Que o pessoal usou que os hentai, os desenhos de pornô japonês, tem aqueles monte de braços. Isso é tipo um polvo.
Cara, meio,
é meio doidão. Bizarro, é meio dodói. É bem dodói.
E não é umas fantasias normais, né? Geralmente são umas coisas tipo aquele velho Dragon Ball, meio taradão.
Sim, é verdade.
Mestre Kami.
É.
Taradaço.
Mas é aquela parada, né, que a gente sempre fala do... Quando o cara é muito reprimido, ele vai pro bizarro. É. Uma coisa muito além que motiva ele.
É, não, um universo da sexualidade. É que, mano, a gente é muito... Nesse sentido, pelo menos, é muito normal, né?
Uhum.
Tipo assim... Putz... Eu não consigo imaginar. Deve ter umas cenas underground, assim, que deve ser uma loucura muito bizarra.
Tem um da Netflix chamado Beastars, já ouviu?
Bis o quê?
Beastars. Eles são... É como se eles estivessem no colégio, só que todos são animais. Meio antropomorfos, assim. E o desenho inteiro, ele tem umas insinuações bem estranhas, assim, de tipo... É o lobo que é pra ser o lobo mau, mas ele não é mau, ele é bonzinho. E aí ele se apaixona pela coelhinha, que em tese era pra ser a presa dele. E toda hora tem uma insinuação de que ele quer que ela seja presa dele, tem uns bagulho meio sexual, é muito doido, cara.
Você gosta, pelo visto. Pela sua animação.
Não, o anime em si é divertidinho. Tem umas historinhas legais, mas ele tem o tempo inteiro essas insinuações, porque são pessoas, no fim das contas ali, né? Só que como animais antropomorfos. O japonês gosta muito desse fluff, sei lá qual que é o nome que eles usam pra isso. Que é a pessoa com características animais. Gatinho,
aí,
coelhinho.
Né? Eles gostam também, tipo, do... Bom, tem a coisa do colegial, né? Sempre tem a coisa da colegial, né? No caso. E de que fala com vozinha, assim, eles gostam. Tem um restaurante no Japão que é as garçonetes, que é tipo o Hooters deles. Que as garçonetes falam desse jeitinho e tratam você como se fosse um bebê.
Tá vendo?
Esquisito. Cara,
é muito esquisito mesmo.
É só olhar o estilinho da coelhinha deles, é tudo meio...
Cara, eu acho essa estética até maneira.
Não, é muito bonito a animação. A música dele é bem legal.
Tem um quadrinho que chama Black Sad, que é um bagulho de detetive, que é um gato preto, assim. Ele é o detetive, né? O principal. E aí todo o universo é assim. Tem os cachorros, são, tipo, animais humanizados, né?
Uhum.
Mas lá é uma coisa meio adulta, assim, não tem nada de esquisito. Se ele vai mostrar o sexo, ele vai mostrar o sexo como adultos fazendo sexo. Não tem uma parada que fica no meio do caminho, tipo, é infantil, é sexual, não é. Lá é direto, entendeu?
É estranhaço mesmo, hein? Bagulho estranho. Ah, já, o coelho aí tá até meio dobrando já.
É a coelhinha que ele gosta, que o lobo mal, que não é mal, gosta.
Mas aí qual é que é? Qual que é?
É um colégio e estão todos no colégio, tem toda aquela coisa meio teen de colégio, sabe? De os caras ali atrás são mais populares, aí começa, um deles se envolve com a máfia porque perde a coelhinha pro outro. Tem todas essas nuances aí.
Você gosta, né, Fonfon?
O anime é legal. A historinha é maneira de seguir,
o
só que ele tem isso.
Tem uma star esquisita.
Ele tem. Ele é um cara diferente. Ele é, dá pra ver que ele é.
Você tem um gato, né, pô?
Eu tenho um gato.
Coitado desse gato.
Não pode rolar do gato. Esse gato já deu problema aqui no planeta, hein, rapaz?
Atirei o pau no gato, né?
Pois é.
Olha, eu não consigo. Tem que ser muito bom o anime pra me pegar, sabia?
Mas é falta de costume também, né? É. Porque causa um estranhamento mesmo ali o negócio.
O que eu mais gostei foi Death Note e Blue Eye Samurai.
Blue Eye Samurai. São os que saem do... A gente foi criado num caminho de anime que é aqueles antigos que a gente vê, que é muita lutinha. Então a maioria da galera nossa tem dificuldade de ver esses que são diferentes, que contam história. E aí o Death Note
Contrário.
Primeiros a popularizar aqui.
Eu prefiro que conte a história do que fique na lutinha, porra.
Então,
agora
mas você não tinha esse contato com o moleque, entendeu? Mais... Tipo, lá é muito comum pra eles. Não só esses animes de lutinha. É normal ter os animes pra eles que é só de historinha.
Mano, eu fui tentar ver Batman, o desenho lá na...
Pô, é bem bom as animações
na
da
HBO
DC.
Max. Putz... Não sei se fica muito tempo parado, sei lá o que que é, não me...
Os antigos são bem lentos mesmo, são bem lentos. Eu assisto bastante Estúdio Ghibli, cara, que é uma coisa que...
Bem artístico, eu tenho um pouco...
Mas é anime, né? Tipo assim, ele tem a linguagem do anime, mas ele vai pra um outro lado, assim. O Theo gosta também, mas eu vejo assim, esses dias uma prima minha me perguntou assim, falou, eu posso levar minhas sobrinhas e tal... Pra ver, foi o Menino e a Garça, até que eu falei pra vocês. Eu falei, cara, é muito legal. O Theo gosta, só que o Theo tá acostumado a ver e tá ok sobre não entender tudo ali. E mesmo assim, beleza, ele entra, ele embarca na viagem ali.
E tem um ritmo diferente, né? Que não é toda criança que tá acostumada a assistir naquele ritmo.
É lento pra cacete. Agora, assim, se a pessoa começa a ver depois, ela vai... Putra, vai achar esquisito e vai ter uma repulsa, assim, tá ligado? Porque eu sei que quando eu vi as primeiras vezes adulto, eu também olhei e falei, puta, mas o que tá acontecendo aqui? Aí depois eu falei, não, isso aqui é interessante, isso aqui é bom, vale a pena gastar um tempo, entendeu?
Eu lembro que eu assisti a Viagem de Chihiro.
Isso é uma puta viagem.
Mas eu era pequeno, assim. Lembra quando teve um evento em São Paulo, que teve algumas vezes... Que os caras iam no Jockey e botavam uma tela de cinema ao ar livre gigante.
É muito da hora.
E aí eu queria ver 007, que eu acho que era... um novo dia pra morrer. Só que acabou o ingresso muito rápido. E aí eu pedi pro meu pai. E aí ele comprou esse A Viagem de Chihiro, que eu falei, puta, deve ser uma bosta. Meu pai, puto, que era um desenho também. E aí eu lembro que a gente viu, e aí meu pai gostou. Eu lembro de gostar, mas não lembro muito. Não lembro muito da história, não lembro muito. Eu lembro de ter gostado e eu lembro meu pai gostar. Falei, caraca, pelo menos escolheram um filme da hora, né? E tal.
Ele ganhou o Oscar, A Viagem de Chihiro. Oscar, eu acho que melhor animação na
talvez
época.
Talvez melhor até que filme do 07.
E eu acho que ele concorreu a melhor filme, se não me engano. É tipo assim, caralho, né? É um bagulho, uma animação japonesa, quem diria, né?
Ele ganhou de melhor animação?
Ele ganhou de melhor animação, isso eu tenho certeza. Agora, eu não sei se ele não concorreu também como melhor filme.
Sim.
E esse ano ganhou o Menino e a Garça, né, de melhor animação.
Ganhou, esse ano ganhou como melhor animação.
Falando em animação, deixa eu desabafar um negócio aqui, contar um negócio pra vocês, por causa da polêmica do Toy Story, dos adultos brigando sobre Toy Story.
O que era mesmo o negócio?
O que acontece? Curiosidade. A curiosidade. Eu vou contar aqui de novo, mas o Vini, faça esse corte aqui pra eu poder também soltar na sequência lá e continuar o assunto lá. O que acontece? A gente fez há 2 anos atrás aquele episódio do Toy Story com o Renan. E aí, como a gente tá com o Planeta Cinema agora, tá revivendo nesses episódios, e o Vini fez um corte que naquela época a gente não teve nem oportunidade de fazer. E esse corte eu conto uma curiosidade que foi tirada de uma entrevista do Joe Rampt, que é um dos criadores, que ele fala sobre o que aconteceu com o pai do Andy e a influência do pai do Andy. Aí lá no corte explica que fala que ele teve poliomielite e que ele morreu depois com uma decorrência da poliomielite quando adulto e que o Woody era dele. E aí por isso que o escrito no pé do Woody é diferente do pé do Buzz, porque...
Acho que você pisou na merda. Agora que você botou a mão na sola...
E tá aqui no estúdio.
Espero que não seja merda isso, hein? Meu Deus do céu.
Eu falei, cara, eu não tava nem prestando atenção, mas você mostrou a sola do seu sapato.
E agora eu vou ficar com ele aqui, assim, até o final. Eu
tava sentindo um cheiro estranho, porque... achei que era um
pompom. Não, não tem cheiro não, hein? Não tem cheiro não, hein? Mas espero que não seja merda. Mas ó, agora eu me desconcentrei.
Foi mal, é que você apontou pra sua sola.
É que agora eu não posso voltar o pé pra lá, porque senão suja o tapete.
Já tá um pouco ali, ó. No... Tô brincando, tô zoando.
Pelo amor de Deus, meu. O que eu tava falando mesmo? Esqueci.
Poliomielite, o Andy tava escrito na sola.
Pô. Ah, é. Tava escrito na sola, só pra dele, não no meu.
Certo.
É, tava escrito na sola o seguinte, isso aqui não precisa, é... Tava escrito lá, Andy, que é o nome dele. Uhum. Só que a caligrafia é diferente do Andy do Woody pro Andy do Buzz, porque a caligrafia, quem escreveu o Andy foi o Andy pai. E aí por isso a caligrafia é diferente, são pessoas diferentes. Uhum. As pessoas falam, não, é diferente porque ele tá mais velho. Beleza, também é uma
justificativa plausível.
Plausível. Mas não foi o que o cara que criou o bagulho falou que é, uhum. Entendeu? Então, porra, se o cara que criou o bagulho falou que é, eu vou acreditar no cara que criou o bagulho. Mas aí o que acontece? Isso é só uma curiosidade. Pô, o cara falou
legal.
Que foi isso que aconteceu. Do caralho, somos adultos discutindo Toy Story. Acho que pode parar aqui, numa curiosidade. Os caras ficam muito putos. Aí começam falando, você está espalhando desinformação na internet. Não é isso. E aí tem os caras que falam, você está espalhando desinformação na internet. Porque eu sei o que é e eu sou muito mais foda. E tem os caras que falam assim, não, porque o Andrew Stanton, que é um dos outros que criou, desmentiu isso daí no Twitter. E, de fato, ele fez um tweet falando que toda a conversa, que inclusive incluía essa informação do Joe Ramsey, era tudo fake news. Só que ele apagou o tweet depois. E aí você não sabe se ele apagou porque ele, sei lá, não esqueceu, não sabia, e falou e depois quis voltar atrás... Ou se alguém da direção falou, mano, cala a boca, deixa os caras especular, que é muito melhor. Ou se por acaso ele falou, então, nós estamos reformulando a franquia, agora tem Toy Story 4, que nunca ia existir, que era pra ser só Toy Story 1, depois o Toy Story 2, depois uhum. Toy Story 3. Então essas coisas vão mudando, e quem é dono faz o que quiser. E o Joe Ramsey morreu, né? Uhum. Então tem toda essa parada, putz, será que ele morreu e ele falou, porque... E os caras agora que ele morreu, tipo assim, vamos mudar e foda-se. Uhum. Tipo assim, tem muito o que ser... Mas assim, foda-se.
Não, mas sabe
o que eu não
melhor?
Me importo.
Nada disso existiu.
Exato.
Tipo, assim, cara não é só o cara falou, exato. Tá ligado? Tipo assim, essa história não é real, né? Tipo, mano, o Hitler se matou ou não se matou. Exato. Só aconteceu alguma coisa. Alguma das duas coisas aconteceu de fato. Se era o pai, se era o cara que, mano, fez caligrafia, foda-se, tipo, não existiu nenhuma das opções, tipo assim, é o cara que inventando outra coisa, sacou?
Exatamente, e tipo assim, se a J.K. Rowling chegar agora e falar assim, então, na verdade é tudo mentira,
Harry
Potter. Harry
era gay e era a fachada, ele pegava o Rony.
Exatamente, não, ele tá, na verdade não aconteceu nem nada da história, ele tá dentro do armário embaixo da escada, batendo a cabeça na parede,
problema.
Porque ele é lelé. Tipo assim, se for só isso, ela que criou, ela muda, ela faz o que quiser. E assim, o melhor comentário foi de um cara que falou, vocês estão ligados que isso é um bando de boneco, né? Isso aí não é de verdade, vocês estão ligados.
Então,
né?
Vocês estão discutindo um bagulho
é exatamente
muito...
isso.
Vamos entrar nessa temática, que eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado aí nos últimos dias.
Sobre bonecos e Toy Story?
Sobre Toy Story.
Sobre chocolate. Não, tô brincando. Eu percebi nos últimos tempos que, tipo... Uma das coisas... A verdade é que o algoritmo, ele pega uma somatória de medidores e faz um equilíbrio entre elas e aí ele espalha ou não aquele vídeo.
Uhum.
Então, por exemplo, eu tenho vídeos que tem muito compartilhamento e pouco comentário. Porque o vídeo é muito engraçado, mas não tem muito o que comentar, sabe assim?
Uhum.
E aí ele atinge um número. Eu tenho vídeo que tem muito muito comentário e pouco compartilhamento, porque, sei lá, X. E aí ele tem um número X. Agora, quando todos os medidores vão muito alto, parece que eu tô falando uma coisa óbvia, tá? Mas é que você imagina, por exemplo, que comentário deveria espalhar o vídeo menos do que compartilhamento. Porque compartilhamento eu tô mandando pra mais uma pessoa ver. E essa pessoa pode ser, tipo, pode ser WhatsApp, pode ser um monte de coisas. E não é meio, não é tão necessariamente. Eu acho até que compartilhamento é mais forte que comentário. Mas eles precisam estar em equilíbrio pro vídeo, mano, viralizar mesmo, uhum. Sabe? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, a minha curiosidade do Breaking Bad tinha algo polêmico. Uhum. E gerou muito comentário, mas mesmo se ela fosse verdade totalmente, ela seria uma curiosidade muito interessante. Então ela gera muito compartilhamento, muito comentário, muito hate, muita discussão, e aí ele anda. E aí qual que é a parada? Estamos fazendo curiosidade do cinema. Ou podemos estar fazendo outros vídeos que fingem que é realidade, que também gera muito comentário e tal. É mais interessante pro produtor de conteúdo fazer coisas que tem um fundo polêmico, e aí polêmico pode ser se é uma informação real ou não, pode ser se aquela parada que aconteceu é real ou não, pode ser um hate em cima de alguém muito esquisito, pode ser alguém se achando muito, sei lá, coisas que gerem comentário, sim, do que ser engraçado.
Com certeza. Entende? Infelizmente, tipo, essa então, internet.
Tipo, ou a gente começa, principalmente pra quem é pequeno, vai num viés que você vai pra gerar comentário, mesmo, por exemplo... É bizarro. Como a gente fez muitas coisas que eram mentiras e a galera achou que era verdade, mano, eu não consigo postar mais nada que a galera fala, eu não acredito. Isso aí não é verdade. É, por exemplo, eu fiz o do Homem de Ferro, o cara falou, é mentira, mas você sabe disso. Tipo assim, você só quer que eu comente, tá ligado?
O cara achou que é isso que você faz. Afinal de contas, ele conheceu você fazendo isso.
Exato, e aí chega um ponto que eu falo, mano, a galera acha que eu faço isso, então por que eu não abraço isso?
Só faz isso.
Tudo é mentira e foda-se, tá ligado? E aí começa a contar umas mentiras, tipo, o apelido do... Como é o nome do cara que faz o Homem de Ferro lá?
Robert Downey Jr.
O apelido do Robert Downey Jr., quando ele era criança, era Homem de Aço, porque ele era muito fã de Super-Homem, e ele dava muita porrada nas galera do colégio, porque por isso que ele era conhecido como Menino Problema, foi preso várias... Você mete uma mentira e cria um negócio, e aí tudo bem, que aí começa a virar um fake news, mas assim, eu só dei um exemplo aqui. E você fala, cara, eu acho que eu vou entrar nessa, tá ligado? Que gera muito mais do que eu falar a real e falar que, tipo, sei lá.
Então, mas aí, beleza.
Nesse caso, ela não gera nenhum grande problema, né?
Não, sim.
Uma grande,
então, que é um bagulho. Mas o cara falou assim, você está espalhando desinformação. Eu falei, mas gente, eu não tô espalhando desinformação. Sim, eu tô falando o que o cara falou. E tipo assim, são bonecos. Para de brigar, poxa, boneco.
A galera quer muito. Tipo, ontem estar eu soltei um vídeo falando do Top Gun. E aí eu falo que, tipo, a Ray-Ban do óculos estava quase falindo. E aí, graças ao filme, a galera foi, mano, em massa comprar o óculos e salvou a empresa, né? Olha o comentário que o cara falou. Rapaz, meu avô era militar e já usava isso há 70 anos atrás. Em algum momento eu falei que Top Gun lançou o óculos. Falei que a empresa estava pra falir. E aí, mano, a galera gostou do filme pra caramba, foi comprar o óculos e salvou a empresa de falir. Não falei que a empresa começou com o vídeo, tá ligado?
E sabe o principal? Ninguém se importa com o seu vô usando Ray-Ban. Não fez a Ray-Ban vender mais o seu vô militar usando Ray-Ban 70 anos atrás.
E não tem graça seu vô usando Ray-Ban. Ninguém se importa.
Ele é só um velho.
A graça é a curiosidade. Cara, inclusive inclui isso, tá, Vini? Eu quero que você faça um corte explicando aqui o caso do coisa. Inclusive, a UOL fez uma matéria contando exatamente esse caso, coincidentemente, quando o vídeo do Toy Story ganhou. Sim, ele faz exatamente essa linha do tempo que eu descrevi aqui. Mas. A questão é, você que é hater de internet, você talvez nem saiba disso, mas você tem um vazio muito grande dentro de você que te faz sentir inveja das pessoas e faz sentir essa necessidade de tentar destruir para que você pareça mais esperto, para que você pareça mais importante. Vá procurar alguma coisa que preencha esse vazio.
Eu gosto muito desses comentários aleatórios. Foda-se a Ray-Ban, sou mais o DiCaprio querendo salvar a Amazônia.
Eu gosto também, não, mas aí pelo menos o cara tá na zoeira.
Ele tá muito pelo caos ali, só pelo...
Tipo, esse cara entende o mecanismo, tá ligado? Sim, dos idiotas de internet.
Só pra colocar um negócio do Toy Story que eu lembrei, a gente já tá comentando isso faz um tempo, desse grandíssimo idiota que comentou lá no seu vídeo. Caso queira colocar na linha do tempo a possibilidade da realidade que seja o pai, o dono, e não o moleque que cresceu e aprendeu a escrever... No primeiro filme, o Buzz Lightyear é o novo brinquedo. O que tá em alta. Mas você pode falar que beleza, o Woody era só um brinquedo um pouquinho mais antigo do moleque. No segundo filme, quando eles vão pra casa daquele maluco e galinha doido, você descobre toda a história dos brinquedos do Woody e da família dos cowboys.
Exato.
Os comerciais são antigos, em preto e branco, de uma outra época. É claramente pra dizer que esse brinquedo é bem antigo. Que ele era sucesso naquela época lá atrás.
Exatamente.
Isso indica uma possibilidade de que
é um brinquedo passado de pai pra filho, que nenhuma criança daquela geração do que o desenho se passa teria contato com aquela história. Tanto que o próprio Woody, boneco que vive, não sabia da história dele naquela época, porque era muito antigo essa lore do, da menina, que eu esqueci o nome da parceira dele.
A Jessie.
A Jessie, o Bala no Alvo, que eu gosto muito do Bala no Alvo, e o velho doido lá que tenta destruir todos eles.
É até uma coisa que a gente fala nos comentários, é que ele é uma analogia do que mudou nas eras, né? Então, antes o herói era no Bang Bang. E todos os desenhos, os filmes, os programas de TV, era tudo em cima disso. Depois veio a parte de ficção científica. Então,
o espaço,
a corrida espacial também, né? Mudou ali o foco dos Estados Unidos, do que era importante e tudo mais. Então, por isso que tem o Buzz, inclusive no cinema, né? No entretenimento, no geral, tem o Buzz, que é o cara do futuro, o cara da tecnologia, e o Woody, que representa o passado glorioso ali, que é o Bang Bang e tal.
É brincadeira. Você deixa de ser chato.
Então, assim, genial, né?
Genial
que os caras fazem. Genial que existe alguém que tá escrevendo exatamente o que tem por trás do personagem, pra quando ele ir pra tela, ele ser tão profundo que um idiota como você consiga entender. Que bom. Mas que pena que você só consegue reclamar.
É isso aí, meu. Tem notícia nessa bagaça ou não?
É muito bom. Faz muito tempo que não é mais um programa de notícias isso aqui, né?
Mas eu sempre separo. Não, meio tá mal? Certo. Meio mal, mas tá sempre certo. Separo. Tem uma aqui que eu tirei. Vou trazer de novo aqui, porque agora eu sou um grande... Quero começar a enfatizar pra galera que sempre a agência Lupa, que eu comentei aqui na terça. E aí eu vi um vídeo deles hoje falando sobre o lanche do McDonald's que saiu aí da galera começar a acreditar em outra fake news. Eu acho que você vai assistir na agência Lupa esse vídeo, porque é muito engraçado ela explicando que isso é uma fake news. Mas a imagem e o que foi criado como novo lanche McDonald's e pedindo para que as pessoas não consumam, porque o McDonald's quer levar suas crianças para o mal, é essa aqui. Nossa. O McDonald's Baphomet.
Cara, devia ser o... devia ser o Baphomet, velho.
Baphomet, perderam... o cara conseguiu perder.
É o Batoré.
Parece
o brinquedo do Batoré.
Porra, sensacional o Baphomet.
Cara, maravilhoso. E aí a agência Lupa explicando no vídeo que, ó, se você olhar bem, a caixa do McDonald's tá fora do padrão da caixa do McDonald's. E o M na lateral está distorcido. Caralho, o fato de ter o Baphomet na capa já não é o suficiente pra ser mentira?
Cara, é muito absurdo, pô, cara.
Seria maravilhoso, velho.
O McDonald's ia meter essa, tá ligado? Os caras gastam bilhões em design pra fazer o demônio.
O Baphomet, eu gostei de Baphomet.
Seria maravilhoso, picante, né? Um lanche picante. Porra,
Até ia deixar passar, se fosse pela ideia do lanche picante.
Pô, pior, sabe o que é o pior? Não sei se eu tô com fome. Mas eu comeria esse lanche.
Eu comeria muito o Baphomet.
Dá muita vontade de comer.
Mano,
parece
muito bom, velho.
Um cheddarzão, meu.
Parece maneiro. O lanche ficou legal.
E esse brinquedo muito tosco, né? Parece um brinquedo falsificado. Lembra quando tinha os Pokémon falsificados?
Lembro.
Que era mal pintado. Tipo, saía da borda, a pintura.
Eu gostava daquele... Você tem umas imagens que de vez em quando reaparecem na internet. É tipo aquelas caixas, tipo... Vingadores. Da 25 de março. E aí tem tipo um Power Ranger.
Goku.
O homem, tipo, Superman da DC, o Goku. Mano, era muito bom esses brinquedos, velho. Eu sei que você não viveu essa geração.
Não, é que eu tava...
Varela não teve, não teve. O 25
mas
de março.
Mas isso tem até hoje.
Não, mas tinha os infiltrados. Sim. A gente olhava... A gente subestimava quem tinha, mas assim...
Os infiltrados.
É, tinha, né? Que era bem mais barato. Porra, esses brinquedos... Um brinquedinho desse tamanho era R$120 naquela época. Era um absurdo.
Era caro.
Muito caro. Eu lembrei agora de um cara... Tô tentando lembrar quem é um ator. Numa festa de criança que ele aparece de Thor.
É o... Não, é o coisa agora. O Léo Pereira acabou de fazer isso.
Ah, o jogador?
O zagueiro do Flamengo.
Ah, é. E ele fala Vingadores, né?
É, ele pula assim com o martelinho no chão pra filha dele, o filho dele vendo
ele fala errado, ele fala...
Ele fala
tipo,
uma
Liga da Justiça, ele fala.
Eu não lembro, mas tem um erro.
Cara, é muito engraçado. Muito bom, não sei porque eu lembrei disso. Mas, enfim.
Eu tô lembrando do Luciano Huck. Que ele se vestiu de Homem de Ferro.
Eu... Um moleque. Muito triste isso.
Cara, do moleque. Ele manda um... Você quer ver quem é? Tipo, adivinha quem é? Como se... O Luciano é tão burro que nenhuma criança acharia melhor encontrar o Luciano Huck do que o Homem de Ferro, tá ligado?
Sim.
Isso é uma crítica que eu vou fazer, porque... Entendo que o Luciano Huck tá fazendo. É um idiota completo. Mas assim,
pais fazem isso desde pequeno e eu nunca entendi. Pode ser que eu seja uma criança que não gosta.
Máscara, velho.
Eu nunca achei legal.
É uma
legal
coisa meio herói uma de pessoa... sabe? Do...
É, eu nunca curti a pessoa vestida de algum personagem que eu gostasse. Tipo, eu nunca tive problema. Minha irmã tinha medo, por exemplo, do Parque da Mônica. Tinha o pessoal lá vestido de Mônica. Eu nunca tive problema, mas eu já era um pouco mais velho quando eles me levavam lá com a minha irmã. Eu só não gostava, sempre achava um bagulho tosco. Tipo, puta, é chato, fazer um teatro com eles. Puta que merda, eu sei que é um cara triste que recebe pouco fantasiado aí dentro. Numa fantasia fedida.
A gente conheceu alguém, né, que fazia isso. Que era a Mônica, a mulher de alguém. Fazia a Mônica. Enfim.
Não, nenhum problema com o emprego de quem faz. O meu problema é que eu acho que o conceito, tipo, nenhuma criança realmente gosta. Tipo, cara, vou contratar para o seu aniversário um cara vestido de Iron Man. Tipo, uma criança tá, ainda mais hoje em dia que a criança tá na geração mais avançada de informação, mas ela não é burra, ela sabe que o argumento é dos Estados Unidos, cara.
Mas, cara, isso funciona muito, as pessoas vão pra Disney, querem tirar foto com o Pateta, que não é o Pateta. Isso é um bagulho que as pessoas gostam, infelizmente, sim, as pessoas são assim. Aí, mó fila pra tirar foto com o Pateta.
Mas a Disney, acho que tem um pouco da magia da Disney, tipo, é a Disney.
Ah, mas tem aqui também, cada um tem sua Disney, fofo.
Mas espera,
cada um tem a sua Disney.
Por exemplo... Eu acho engraçado, por exemplo, você tirar foto com o Pateta, é um cara que tá fantasiado de Pateta. Mas, mano, é uma fantasia muito bem feia, pô, é o Pateta, né? Tá, beleza, é uma criança.
Ele de desenho, né? Ele pode ser que seja aquilo.
Agora, galera que vai tirar foto com a Ariel.
É meio.
É uma mina, tá ligado? É só uma mina fantasiada. É uma mina qualquer, tá ligado?
A não ser que ela esteja com a fantasia de carreta furacão da Ariel.
É, exato.
Que é grandona.
Cara, juro. É um negócio real.
Agora, o bagulho do Luciano Huck é ruim, porque assim, vamos supor, no Herói de Brinquedo, você não sabia no Herói de Brinquedo
quem era
assistiu,
o Herói de Brinquedo.
Exato. Você só conhecia o herói. Você não sabia quem era a pessoa por trás da máscara.
Que você, você conhecia o herói, não conhecia o brinquedo.
O brinquedo. Não, mas
que era
entendem.
A ideia do teu pai pode ser seu herói. Todo jogo ali é esse, né? De qualquer um pode ser o herói de brinquedo.
Exatamente. Você não sabia. E aí, vou ter que levantar aqui, porque o negócio não para aqui. Vai lá, ele cai.
Tem que soltar aqui.
Agora, o Homem de Ferro, todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe que é o Robert Downey Jr. Então, tipo assim, quando você fala criança, adivinha quem é? Luciano Huck. Calma,
estranhamento. Tá brincando.
Porque, tipo assim, puta, eu não sei quem é o Homem de Ferro. Aí fala, caralho, é o Luciano Huck. Até eu que não gosto do Luciano Huck, ia falar, porra. Luciano Huck, é surpresa, é um bagulho, assim, tô descobrindo quem é. Agora, porra, eu sei quem é o Homem de Ferro, você vem falar que é você, Luciano Huck. Péssimo.
Não,
péssimo, tem que melhorar muito pra ficar ruim.
É quando o Homem de Ferro aparece, ele fala, achei que o Homem de Ferro era mais alto.
Ele fala isso?
Não, tô brincando, mas seria maravilhoso, né?
Que o Robert Downey Jr. também é pequeno, né?
Sim, é, mas
não é
um
cara alto, né?
Caralho, um cara gigante.
Inclusive, assisti Zodíaco esse final de semana. Comentei, não sei se eu comentei no ao vivo ou no... Sei lá, comentei. E, putz, o Robert Downey Jr. é bom mesmo, né? É. Caralho, o cara vai, assim... A gente vai fazer em breve aí os melhores atores de Hollywood na tier list. Caralho, isso é um bagulho. O cara consegue ir pra vários lados, mesmo dando o tom dele. E aí eu vou dizer que talvez João Depp não consiga fazer isso aí.
Ah, não, são fãs do João Depp. Vezes então,
né?
Eu tenho problema com o João Depp desde Piratas do Caribe.
Porra, então desde sempre, né?
Que é o papel principal da vida dele, né?
Então, quando ele vira popular pra mim, e eu não gosto. Nunca foi uma saga que me pegou. Nunca gostei de Piratas do Caribe, nunca achei... É legal, Piratas Chatos. Então eu não consigo gostar dele.
Eu só vi o primeiro.
É um bom filme de
aventura. Aí ele faz o coisa lá, no que ele depois ele sai do Animais Fantásticos também, né?
É, que ele começa, tá bem no filme
também. E aí, tipo, puta, eu não gosto dele ali. E aí quando entra o outro ator que eu gosto muito, que é aquele, o Mads Mikkelsen, fala, puta, muito melhor, muito mais interessante. Eu falo, então tudo que esse cara faz, a maioria das coisas eu não compro ele, não.
E a Fantástica Fábrica de Chocolates? É bem lisinho o chocolate.
É bem lisinho o chocolate. Eu gosto dela. Porque por um motivo estranho, que não tem no antigo, eu acho, e nesse tem. Eu tenho a impressão que o Johnny Depp da Fantástica Fábrica de Chocolate, o remake ali, ele é meio estranho no sentido que ele poderia ser tranquilamente um abusador de crianças.
Com certeza.
Ele tem uma vibe meio...
Caraca, com certeza, esquisito.
Isso me intriga no filme. Ele é esquisito, ele vai pra esse lado. Ele vai, eu não sei se eles quiseram fazer isso. Mas eu acho que o Johnny Depp vai um pouco pra esse lado ali.
Vai mesmo. Não, toda a construção estética dele vai pra esse lado, né?
A gente já comentou aqui, né? Que ele tem uns traços meio Michael ali. Bagulho meio Michael
Jackson. É, total, sabe? Meio Michael Jackson.
Tem um pouquinho desse jogo ali. Eu acho que não é a melhor ideia pra você fazer num lugar que ele vai levar crianças pra sua fantástica fábrica.
Então, mas o João Depp, ele é isso aí, né? Todo filme ele é o João Depp. Todo filme é o Jack Sparrow, que é o papel master dele. Inclusive, eu vi um filme desses dias aí dele, que é o A Janela Secreta. Não sei se vocês assistiram na época. Muito ruim. É muito ruim.
Eu lembro que eu vi e não gostei. Puta, mas eu
não
lembro.
É uma bosta gigantesca.
Chega assim, a ver escritor, né?
É, não é muito ruim. Assim, tem dias que você quer assistir coisa ruim, você assiste, beleza. Foi divertido assistir o filme. Mas é muito ruim. Só que ele faz o Jack Sparrow no filme, tá ligado? Isso que é o foda, porque às vezes funciona muito, tem muito a ver com o Johnny Depp em determinados papéis. Tipo, eu falo que os papéis que ele fez do Hunter Thompson são, assim, ele casa muito bem com o papel, tem tudo a ver. Agora, nesse Na Janela Secreta já é esquisito, entendeu? Já fica meio, tipo, o cara fazendo caras e bocas e não é pra ele fazer.
Quando ele tem que ser um personagem um pouquinho mais centrado, ele perde. Ele continua sendo o cara, caras e bocas, fica estranho.
Mas, exato. Meu, ele fez o Jack Sparrow num que ele foi muito bem. Que é Amber versus Heard, é Jed Depp, né? É Heard versus... Como é que é?
Ele faz os bagulhos e fala...
Heard versus Depp.
Tem aquela parte do julgamento que ele fala, eu quero parolar, né? Que ele faz as coisas.
O cara é muito bom. Ele ganhou, né? Aí,
ganhou, de fato.
Tá
provou que ele era o melhor ator,
não
né?
É um Oscar, mas, porra, no tete a tete, moleque, a mina se fudeu.
Mas ele vai estar na lista, hein? João Depp vai estar na lista e o Robert Downey Jr. também, pra gente olhar.
E o Danny. Daniel Day-Lewis.
Então, eu vou colocar o Daniel Day-Lewis. Então, hoje nós vamos ter uma lista que é de filmes do Oscar. Hoje
bem
que
legal,
é uma semana passada
legal.
Pro pessoal.
É uma que é fera, uma lista.
Quem tá vendo isso
fazer...
agora já tem
já
esse
foi,
vídeo lá
né?
No Planeta Cinema.
Uma tier list que eu acho vale a pena, dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena. É melhores cenas.
Ah, isso é muito bom.
Não tô zoando.
Vale a pena não. Mó trampo de fazer.
Não, é eu já trampo. Pensei. Não, eu tenho muito na minha cabeça as cenas mais marcantes pra mim no cinema.
Esse. Pra fazer, talvez tinha que ser gravado. Pra gente ter, tipo, pequenos cortes de cena. E aí o trampo vai pro Vini.
Não, mas aí não dá porque ele derruba, né?
Mas com segundos, igual eu falei, a gente já usou num outro, um ou outro corte de vocês. Acho que tem que ver com o Vini isso.
Cara,
mas
tem
vai
várias
dar um trampo
cenas do cinema que
você
fala, cara, dessa cena me
seria
impactou
maneiro,
muito, velho, tá ligado?
Porque cena... É, também que a gente pode só botar a imagem do filme ali na tier list e comentar a cena específica.
Sim,
né?
A pessoa vai lembrar.
Porque a cena a pessoa nem vai conseguir ver no quadradinho
é
pequeno.
É que a gente tem que escolher muito bem escolhido... Pra que todo mundo possa discutir, né? Eu fiz a lista de filmes e eu pulei alguns que eu escolhi uns que eu acho, mano, esses aqui eu acho que a gente todo mundo viu. E eu tirei o Poderoso Chefão, por exemplo. Porque, tipo assim, Poderoso Chefão é um bagulho que a gente perde lá em cima.
Mas pra quê? De melhores filmes?
Melhores filmes que ganharam Oscar. Eu tirei o Poderoso Chefão porque eu falei, mano, Poderoso Chefão a gente vai botar lá em cima, a gente perde uma vaga lá em cima... E aí a discussão, tipo, vai ficando mais, eu acho que, mais rasa, entendeu? Agora, se a gente ter vários filmes que a gente pode, puta, esse aqui vai pra lá e a gente debater...
Que é mais unanimidade, você disse.
É, e lá exatamente. A gente provavelmente
menos
vai ter
unanimidade
citado,
melhor,
que,
né?
Sim. É, Poderoso Chefão foi retirado porque ele provavelmente estaria acima de todos e a gente achou injusto pro debate. Ia exatamente. Só tomar lugar, então entendo. Poderoso Chefão é o... Provavelmente a gente vai falar isso lá hoje, logo, falamos lá, né, no passado.
Poderoso Chefão é foda.
É um dos melhores filmes, tranquilamente. Já
Al Pacino.
Al Pacino.
Al Pacino é... Como é que chama lá? O Rapaz da Manteiga?
É o
Marlon Brando.
Marlon Brando. Eu pensei, Asa Butterfield.
Quem?
Asa Butterfield. Entendeu?
Sim.
Que ele tem Butter no nome dele. Ah, galera. Sou bom de trocar de...
Muito bom. Notícia mesmo?
Não, isso eu sou meio ruim. Pera aí. Vamos ver o que eu quero falar com vocês hoje. Ah, uma que eu não quero comentar muito não, mas é que a gente teve um programa falando sobre isso.
Nossa, mas já começou bem.
É, não, é porque é um passã. Lembra que a gente falou do cara de 114 anos do Guinness?
Uhum.
Peru reivindicou. Peru falou que tem um peru de 124 anos lá.
Um peruano.
Um peru de 124 anos que eles querem que entre no Guinness. Então o Peru tá tentando tomar o lugar do Chile aí. Com
um
senhor
animal,
de 10 anos mais velho.
Um animal?
Não, um pombo. É um animal. Perdão, eu não fui. Errei. Eu não peguei que você tava indo nessa maldade.
O que você tá falando?
Eu achei que você tava zoando a ideia do animal e eu fui sério nela.
Ah, tá.
Me perdoa. Eu falei, tipo, não, eu ia falar, tipo, não, seu burro, não existe um peru de 25, 24
gente,
anos.
Gente, nosso tempo foi já, né? Já deu, não passou. Vamos
e
por hoje.
Lizinho hoje tem ou só tem esses cracudos aí? Choquito, o terror do Paulo Fonfon. Cara, ele é esquisitão mesmo.
Ele é. Quem? Mas eu gosto dele.
Você não come nada que tenha a superfície que não seja lisa?
Não, eu como... Não, eu não tenho nada contra chocolate crocante. Só não é o meu preferido. Então? Eu não gosto de coisa gelatinosa. Gelatina, maria mole, aquele brigadeirão que não é brigadeiro, sabe que é um brigadeirão meio pudim.
Marshmallows eu não gosto.
Pau mole. Pau mole é horrível. Parece um chicletão ali, não dá.
O que tá acontecendo com esse programa? Entendeu? Já deu o tempo, entendeu?
O cara não come nada que é mole.
Tá com 54 minutos.
Lança mais um Bafomec aí pra gente começar.
Mais um Bafomec.
É Bafomet, não é?
Mas tinha que ser Bafomec.
É, o cara errou, né?
Você vê como os caras erraram. Já que. Cadê aqui? Ó? Uma do Príncipe William.
Puta,
já vem. Está assustado com a possibilidade de se tornar rei?
É, um problema.
Porra,
atual
é a única coisa que você nasceu pra fazer, seu idiota.
Tá, mas qual tá é que medinho. É? Do pai dele morrer, é isso?
De assumir mesmo, né? De ter responsabilidade na vida.
Puta, mas ele se fudeu, porque o príncipe Charles não deve durar tanto assim, né?
E assim, o irmão dele já renegou, né? Se ele renega também, velho, acabou.
Pô, seria interessante. E aí?
Acabou The Crown. Não tem mais.
Acabou na temporada, né?
Não termine, a gente precisa de mais The Crown. Pô,
seria genial se ele falasse que não
mas
quer também.
Mas sabe que seria da hora? Porque aí tem que ir pra filha dele, né?
Então, mas aí ela pode não querer também. Aí,
não, ela
que
pode
fica?
Não querer. Mas não seria incrível a Rainha da Inglaterra ter 12
criança?
Anos?
Seria. Meio que Dom Pedro II, seria incrível.
Eu queria ver esse celular.
Ah, a Rainha da Inglaterra hoje apareceu numa reunião de Estado com Vladimir Putin, é uma criança de 12 anos, assim.
Ela condecorando. Porra.
Interessante, aquela criança quer tudo no tempo dela.
Sim, é aquele episódio de Game of Thrones lá do... Como é o nome?
O Joffrey.
Uhum. Joffrey mandando cortar cabeças. É. Imagina, o castelo de Buckingham ia virar, o palácio de Buckingham ia virar o castelo da Barbie, do nada.
Maneiro,
minha.
Maneiro.
Pô, vamos mudar essa decoração aí.
Ia ser esse tipo de exagero, tá ligado? E aí iam começar a questionar, pra onde estão indo o dinheiro dos nossos impostos? Essa menina precisa de tudo isso
que
mesmo?
Que foi um erro, hein, galera, botar a criança de 12 anos no poder.
Cara, às vezes eu cruzo com uns reels muito engraçados daquele cara que é o... que é da família Bragança, que teoricamente seria o herdeiro do trono. E ele, convenientemente, ele é pró-monarquia. Conveniente, assim, né? Tipo assim, eu não sei se ele seria tão pró-monarquia se o rei fosse outra pessoa.
Com certeza.
É, e aí ele porra, claramente, tipo, ele vem de uma linhagem de reis, então, porra, a educação do cara deve ser muito boa.
Uhum.
Mesmo que quando ele nasceu, ele já não fosse rei, né? Uhum. Tipo, mas assim, devia ter uma alta educação cultural e tal, babá. E ele fala muito bem. E aí ele vai falando por que a monarquia é melhor que a república. Aí tem um vídeo que ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele fala assim: o Brasil começa a declinar e virar um país podre em 1889. E eu acho essa frase maravilhosa, porque se proclama a república, o fim da monarquia no Brasil. E é um ano depois da abolição da escravatura. Então, eu acho maravilhoso que o cara me fala, em 1809 acaba os anos de glórias, mas eu falo, caralho, o ano anterior é que acaba, porra, olha complicado. A bosta que você tá falando, cara.
Complicado.
É onde o cara é a criação do rapazote.
Mas
aí,
ele,
né,
sabe
cara?
Até onde ele pode falar, né? O subtexto é por nossa conta aqui,
não,
né?
Não, ele é que sabe eu nem que essa acho frase que ele... não é todo mundo que vai ligar isso.
Exato,
aí.
É,
não,
exato.
Mas eu nem acho. A maioria das pessoas não vai se ligar que ele tá falando... Opa, galera, aquele tempinho ali, ó, top, hein?
Não, mas eu não acho que ele tá se referindo a isso, acho que ele tá se referindo mesmo ao fim da monarquia no Brasil. Mas, mano, não era um país top na monarquia, tá ligado?
Mas eu tenho minhas dúvidas, viu, Daniel, se esse cara aí...
Pode ter aí a maldadinha.
Pode ser.
É, não era top que a gente fala, a gente falou aqui do negócio, pô, as pessoas fediam, brother. Top pra quem?
Não, mas pera, isso tem nada a ver com o governo,
isso
né?
Isso aí é na época de Jesus. Tava falando de Jesus. Não,
você acha que ali
quem
em 1800...
Quem fedia era Jesus, não vem colocar...
Não,
mas você
acha que em 1800 ninguém fedia ainda? Fedia. Era de boa. Não, era
tem
tudo
gente que
também.
Fede hoje?
É verdade, tem isso aí também.
Enfim. Muito obrigado, segue... Tô brincando. O cara acaba nessas notas de queijo cheddar.
Mas então o príncipe William não quer ser.
Não
rei.
Quer. Tá com,
tá com
muito, muito compromisso pra ele.
Faz o quê, né? Não quer ser rei. O que vai mudar na sua vida? Sua vida
tipo
vai continuar sendo
cargo
fútil.
Cargos que os caras exercem quando eles não estão exercendo essa parte, né? Tipo, ele deve ter um
filho
cargo
do rei.
Figurativo lá.
Príncipe.
Não, então, mas prático nada, né?
É, exato. Prática, mas ele deve empurrar os papéis pra cá e pra lá e... Deve ter alguma coisa que ele faz. Não é possível que ele não faz nada o dia inteiro.
Cara, eu acho que não.
Ó, oh, escreve é aí no Google.
Ele assina uns bagulho, tipo, ó, qual você é o príncipe, tem que assinar então, uma hora.
Tá fazendo
não,
alguma coisa.
Não, mas é um bagulho
coisa.
Muito besta, deve ser um bagulho
tudo tipo... bem, mas ele tá fingindo que tá trabalhando de alguma coisa.
É igual
escreve
quando...
aí, ó, qual é a rotina do, de um príncipe... Qual é a rotina do príncipe William?
Isso.
Deve ter, alguém qual, escreveu.
Qual a rotina...
Eu acho o que ele dia, tem que...
O dia de uma princesa, conta pra gente como é.
Não, eu acho que ele aí, que...
ele e o netinho se arrumando no shopping.
Eu acho que ele,
acho que
ele tem que... netinho, mano?
De netinho Paula. De Paulo.
Ah,
o dia de princesa.
De verdade, né?
Eu acho que ele, ele tem que cumprir várias agendas de eventos. Mas tirando isso, o que, que ele faz?
É tipo a Paris Hilton, né?
É,
é muito diferente da Paris Hilton.
É,
né?
Muita presença VIP.
Ah. Mas não... Será que ele ganha?
Ah, ah, com certeza.
Tem que contratar o príncipe pra ir na
ah,
sua
não,
festa?
Não sei. Não sei se ele ganha pra presença VIP, ah, mas...
Pra ser príncipe, no geral.
É, eu acho que ele ganha um salário. Sim. Com certeza.
Aqui, ó. 14 imagina, coisas.
Fora que ele não paga nada, né? De comida da casa dele. Ele não vai no mercado.
Uhum. Imagina, fala, puta, era bom ser príncipe uns 5 anos atrás. Agora que a inflação, rapaz, tá ruim ser
sabe
príncipe.
Sabe o que eu queria saber? Quanto que a Inglaterra é, economizaria de dinheiro se... Não, não existisse mais família monarca.
É.
Tipo assim, aquele IPTU do castelo que ninguém paga, a sustentação daquela família.
Cara, é só pensar um pouco, né? A gente pega aí os gastos do presidente do Brasil, ah, o Lula é. Gastando bilhões em viagens. Cara, é mais ou menos aquilo ali, sabe? Que estaria sendo investido em coisas importantes como é, a Premier League, né? Que é uma coisa que precisa melhorar.
Sim.
Né?
E culinária na Inglaterra, que é uma bosta.
Não tem também. Chega de peixe e batata frita.
Olha,
né,
Paulo Fonfon, se passar dar uma hora e você não achar, vai ficar pro próximo episódio.
Não, eu achei um de 14 coisas morrendo, que a fã. Coroa faz, mas...
Conta aí pra gente.
A coroa fica na cabeça, né?
É, mas esse aqui
tá falando
é...
mais da velha, ah, né? Mas é um jeito mais descolado.
É outra coroa.
É. Não, não era. É, é da família real em geral, não
tá.
É do príncipe. Eu queria do príncipe.
Tá,
e aí
o
da
lá,
família
já
é tipo... Ah, acenar, mãozinha...
Acenar.
Eu juro, tá aqui como
que
número
pariu.
Um.
Acenar.
Não, acenar.
Acenar é o número um.
Acenar para a plebe.
É.
Acenar para a plebe.
Olha, agora você tem você tem o café da manhã, depois acenar para a plebe. Ai, eu odeio acenar para a plebe.
Isso aqui...
Se eu pudesse mudar alguma
cara,
coisa...
É matéria
né?
Da Globo Glamour, tá? É da Globo isso aqui.
É, isso aí também
o
é Globo. Tem muito,
pretinho né? Básico sempre na mala, ele cita uma época... Aqui, ó. Quando o rei Jorge, pai da rainha Elizabeth, morreu, ela viajava e não tinha nenhuma roupa preta pra usar. Ela não podia descer, não pôde descer do avião.
Não tinha
até alguém levar uma roupa preta pra ela, pra ela se trocar, e aí ela poder descer do avião em luto.
Quem que é essa?
A Rainha Elizabeth, quando o pai dela morreu.
Ah, é, que bom. Olha, muito obrigado por assistir a gente até aqui. Deixa o seu like, segue a gente. Valeu e até a próxima. Vamos almoçar.